Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara desobriga Petrobras de explorar todos os campos do pré-sal.
Relator transforma em crime prática de Caixa 2 nas campanhas.
Deputados atestam descaso aos atingidos pela tragédia em Mariana.
Boa noite. Comissão de Direitos Humanos reúne uma série de denúncias sobre a falta de atendimento adequado às populações atingidas pelo rompimento de barragem da mineradora Samarco, na cidade mineira de Mariana.
A tragédia que resultou na morte de 20 pessoas completou um ano no dia 5 de novembro. Ouça mais detalhes na reportagem.
Deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara visitaram 10 municípios afetados pelo acidente, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o presidente do colegiado, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, muito pouco foi feito em prol das vítimas, que estão vivendo em situação vulnerável. Ao longo do Rio Doce, não há água para consumo humano ou mesmo para lavar roupa. Padre João critica a criação de uma fundação pela empresa Samarco, que estabelece os critérios de quem tem direito a receber os benefícios financeiros.
O dono da pousada recebe o cartão, que equivale lá a um salário mínimo. Mas os trabalhadores que foram demitidos da pousada não recebem. A dona da lojinha de artesanato recebe o cartão, mas os artesãos nenhum recebe. Essas comunidades todas estão sem receber absolutamente nada. Quando a gente vai na unidade básica de saúde, o índice de doenças renais é uma coisa assustadora, porque já tem estudo de mais de uma universidade comprovando alto índice de metais e uma superbactéria.
Padre João afirma ainda que a falta de recursos representa uma questão de prioridade da empresa. Ele diz que já foram investidos mais de 60 milhões de reais em uma hidrelétrica no município de Rio Doce.
Qualquer cidadão ouvinte pode entrar no site da Renova, que é, né, da fundação, e vão ver, vão acompanhar esse orçamento. Lá eles estão priorizando a limpeza da hidrelétrica para voltar a funcionar, mas o povo sequer está incluído como atingido.
Padre João critica ainda a atuação dos governos em relação ao caso e afirma que não há perspectiva para reparar os danos econômicos, sociais e ambientais causados. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos pretendem agora reunir todo o material colhido na visita, incluindo as denúncias em áudio e vídeo, para apresentar um relatório até o fim do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Meio Ambiente.
Na semana passada, entrou em vigor oficialmente o Acordo de Paris, tratado adotado por 195 países, relativo às mudanças climáticas. Segundo Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, é necessário que toda a humanidade seja motivada a mudar seus hábitos e preservar o meio ambiente.
Josi Nunes destaca que o aquecimento global já traz grandes prejuízos para o Brasil com a estiagem. A deputada cita como exemplo o Tocantins, que, segundo ela, vem sofrendo com secas cada vez mais rigorosas ano após ano.
Justiça.
A Comissão Pastoral da Terra do Amapá divulgou nota em que repudia a decisão da Justiça que concedeu recentemente ao responsável pela chacina da família Magave, ocorrida em 1994, terras que pertenceram às vítimas. Janete Capiberibe, do PSB, salienta a importância de tornar o caso público.
A Comissão Pastoral da Terra afirma que a área pertencente à família foi apropriada indevidamente por um empresário que não vai ao Estado há mais de 20 anos. Janete Capiberibe destaca a luta da família e da pastoral para reverter a decisão.
No fim de outubro, um sargento da Brigada Militar foi morto em uma troca de tiros com bandidos armados que assaltavam uma agência do Banrisul, em Erval Grande, no Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Reise, do PP, lamenta o ocorrido e pede que o assaltante seja punido exemplarmente.
Luiz Carlos Reisen critica alguns defensores dos direitos humanos que, segundo ele, têm como objetivo proteger criminosos. De acordo com ele, os direitos humanos deveriam se mobilizar para dar apoio aos familiares do policial morto em serviço.
Agricultura.
Depois de receber um grupo de fazendeiros brasileiros que produzem na Bolívia, Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia que eles estão prestes a perder suas terras. Segundo ele, esses produtores possuem certidões de posse, mas algumas medidas do governo boliviano estão colocando em risco o direito às propriedades.
Geraldo Rezende destaca que as fazendas são produtivas e que a decisão boliviana tem como objetivo apenas beneficiar movimentos sociais. O deputado pede que o governo brasileiro interceda pelos produtores e os protejam de um possível calote.
Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária foram à Austrália conhecer o sistema de aprovação e avaliação de defensivos agrícolas daquele país. Integrante da comitiva, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, avalia que, para se modernizar, a agricultura brasileira precisa de menos burocracia.
Ele defende a modernização da legislação para os fitossanitários com a elaboração de projetos que agilizem os registros dos produtos. Segundo Valdir Colato, enquanto na Austrália o registro é feito em 3 anos, no Brasil o prazo pode chegar a 10 anos.
Saúde.
A Associação dos Amigos dos Autistas promove no dia 27 de novembro, em Salvador, na Bahia, a corrida Quem Ama, Corre. Tia Heron, do PRB, antecipa que o objetivo, além de promover a atividade física, a saúde e o bem-estar, é ajudar a associação.
Idealizado por padrinhos solidários, Tia Heron ressalta que o evento terá apoio e a presença de artistas em favor da conscientização e combate ao preconceito às pessoas portadoras da síndrome do autismo.
Na Índia, comitivas de autoridades de diversos países tiveram acesso vedado à Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destaca que o fato gerou desconforto na delegação brasileira.
O deputado cita a reportagem que o embaixador brasileiro na Índia avalia que a situação pode ser revertida, já que o encontro vai até sábado. Heitor Chu presta solidariedade aos brasileiros impedidos de entrar no evento.
Votação.
O plenário da Câmara terminou a votação do projeto de lei que permite que outras empresas explorem sozinhas o petróleo brasileiro que está na chamada camada pré-sal.
Isso muda a regra atual, em que a Petrobras é obrigada a ter participação de pelo menos 30% em cada bloco e liderar todas as atividades de exploração. Como a proposta já foi aprovada no Senado, agora vai para a sanção presidencial para virar lei. Acompanhe a reportagem.
A parte principal da proposta, que permite à empresa pública escolher quais reservas vai explorar, já tinha sido aprovada no mês passado, mas trechos ainda precisavam ser analisados e poderiam mudar o teor do texto. Isso era uma tentativa de parlamentares da oposição de amenizar as mudanças para a Petrobras, estabelecendo, por exemplo, que ela continuaria obrigada a participar da exploração dos campos que tivessem reservas acima de 1 bilhão de barris de petróleo. Mas não tiveram sucesso. O deputado Carlos Aratino, do PT de São Paulo, foi um dos que criticou as novas regras.
É um projeto que entrega a nossa maior riqueza ao controle dessas multinacionais. É verdade que nós propusemos no regime de partilha a parceria com empresas de fora do país ou empresas privadas nacionais, mas sob o controle operacional da Petrobras, para que ela mantenha o conhecimento do subsolo, o ritmo de produção e decida quando é melhor produzir o petróleo no nosso país.
Mas a bancada governista alegava que a Petrobras está endividada e liberar a exploração para empresas privadas pode acelerar os investimentos, consequentemente, os repasses para os governos que recebem royalties dessa exploração. É o que defendeu o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro.
As multinacionais já operam de há muito em parceria com a Petrobras em vários campos. A questão é a seguinte: o Brasil tem petróleo? Tem muito. Reservas na ordem de 80 bilhões. Qual a capacidade hoje instalada no Brasil para explorar e tirar essa riqueza do mar? Cerca de 1 bilhão ano. Vamos esperar 50 anos? É realmente paralisar um setor que é fundamental para o nosso desenvolvimento.
O plenário da Câmara também terminou de votar a medida provisória que acaba com a rede nacional de rádios para transmitir a Voz do Brasil às 7 horas da noite. Com o texto, todas as emissoras do país poderão veicular o programa das 7 às 9 horas da noite, desde que seja feito sem interrupção. Agora, a medida vai para o Senado e precisa ser votada até o dia 22 para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Na manhã de hoje, o plenário aprovou proposta que regulamenta a profissão de esteticista no país. Pelo texto, o profissional esteticista poderá atuar como esteticista e cosmetólogo nível superior ou como técnico em estética nível médio. A matéria segue para análise do Senado.
Presidência.
Por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto que muda as regras do acordo de leniência terá mais tempo de debate na Câmara.
Acordo de leniência é semelhante à delação premiada, só que celebrado por empresas. A ideia é garantir isenção ou atenuação das punições, desde que elas colaborem com as investigações. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que determinou a retirada da urgência do projeto que altera as regras do acordo de leniência para que possa haver uma maior discussão do texto pelos parlamentares. Segundo Maia, o objetivo de pedir a urgência foi exigir que o relatório fosse apresentado.
Eu que tirei de pauta ontem, não deixei votar a urgência, não foi por causa de crítica nenhuma. Foi porque eu fiz aquilo que eu estava pensando em fazer, colocar a urgência na pauta e pedir ao relator para apresentar o relatório. E agora o relatório está em discussão com a sociedade. É isso que é importante, que eu estou dizendo, a gente não vai votar a matéria sem o debate. Entendeu? Agora eu não vi essa crítica. Agora eu coloquei em debate, os líderes agora têm a matéria, o texto, a imprensa tem o texto, o governo tem o texto, o Tribunal de Contas tem o texto, todo mundo tem o texto para criticar ou para elogiar e para melhorar o texto.
Maia voltou a defender que o governo apresente uma proposta para que estados e municípios, em dificuldade de fechar as contas, possam resolver seus problemas financeiros de maneira mais rápida, sem desorganizar o equilíbrio fiscal promovido pelo Executivo. Segundo o presidente, uma das soluções para estados e municípios em dificuldade financeira seria a alteração das regras de recuperação de ativos no exterior antes do fim do prazo, 31 de outubro, o que poderia garantir mais 13 bilhões de reais para estados e municípios.
O momento é muito delicado, por isso que eu sempre defendi que nós tínhamos que ter mudado a regra da repatriação para poder arrecadar mais dinheiro. Se nós tivéssemos feito isso antes do final dessa primeira fase da repatriação, nós tínhamos arrecadado próximo a 100 bilhões de reais, o que teria garantido a estados e municípios aproximadamente 12 a 13 bilhões de reais. Não resolveria o problema do Rio, porque, como é a regra é pelo fundo de participação, o estado do Rio, por ser um estado mais rico, receberia menos, mas resolveria o problema de todos os municípios, quase todos os municípios da maioria dos estados. Então nós temos que encontrar soluções dentro da realidade fiscal brasileira.
Sobre as matérias a serem votadas na próxima semana, Maia informou que pretende votar na quarta-feira a urgência e o mérito do projeto que endurece o acesso a benefícios do INSS, a proposta de emenda à Constituição, que trata do chamado recurso especial apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o projeto que prorroga e amplia incentivo fiscal para esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
O Brasil ocupa a 11ª posição na América Latina em saneamento básico. As Forças Armadas estão sucateadas e os impostos estão aumentando. Cabo Daciolo, do PT do B do Rio de Janeiro, cita estes fatores como parte de um conjunto de outros tantos problemas que afetam o país.
Cabo Daciolo menciona ainda a situação do Rio de Janeiro, em que o governo estadual liberou milhões de reais em isenção fiscal e agora faz propostas que prejudicam principalmente os servidores públicos do estado.
O desequilíbrio fiscal não causa apenas o desemprego, mas a crise que hoje é observada em vários estados. A avaliação é de Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, que cita como exemplo o Rio de Janeiro, que não consegue fechar suas contas atrasando o salário do funcionalismo.
O deputado elogia a gestão que vem sendo feita em São Paulo. Segundo Gilberto Nascimento, ao contrário de outras administrações, o que se constata no estado é o equilíbrio fiscal, que garante aos funcionários o pagamento do 13º salário.
O Nikes Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, relator do projeto de lei conhecido como 10 medidas contra a corrupção, apresentou o parecer final que manteve como crime a prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais e transformou a corrupção de altos valores em crime hediondo.
Lorenzoni elaborou um texto alternativo que modifica a proposta original apresentada pelo Ministério Público em março ao Congresso e que teve o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Acompanhe a reportagem.
Uma das mudanças diz respeito aos chamados testes de integridade, que consistem em simular a oferta de propina para ver se o servidor público é honesto ou não. De acordo com o projeto original, o teste seria obrigatório para policiais. Pela proposta de Lorenzoni, os testes serão usados apenas em processos administrativos e podem ser aplicados a qualquer servidor público. O relator acrescentou a possibilidade de juízes e promotores serem enquadrados por crime de responsabilidade em caso de abusos, medida que não existia na proposta original. Para Lorenzoni, o substitutivo, da maneira como foi apresentado, não permite anistia do crime de Caixa 2. Ele afirmou isso ao responder o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que diz estar preocupado com a tipificação do crime, que não existe hoje no Código Penal, mas que é previsto no artigo 350 da legislação eleitoral, como falsidade ideológica ou omissão de informações. Valente disse temer que a lei possa retroagir para beneficiar o réu, já que ele não poderia ser enquadrado por um crime que não existia.
Mas o problema que fica é a questão da retroatividade. Ao tipificar o crime aqui no Código Penal, o Caixa 2 não será perdoado, ou seja, não haverá anistia de Caixa 2.
Não tem anistia de Caixa 2. Por quê? Porque se tiver elementos, vai pelo 350, vai para o Código Penal. O grande problema é que o mundo real brasileiro, no campo eleitoral, em 50 anos não conseguiu condenar ninguém.
Lorenzoni também acatou a proposta de escalonar o tamanho das penas para crimes de corrupção, de acordo com os valores desviados. Assim, a pena de corrupção, que varia hoje de 2 a 12 anos de prisão, poderia chegar a 25 anos quando superar 10 mil salários mínimos. O relator manteve ainda a proposta original do Ministério Público, que previa o enquadramento de corrupção com valores superiores a 1.000 salários mínimos como crime hediondo. Para Onyx Lorenzoni, a medida serve para evitar benefícios penais para os condenados, como progressão da pena.
E aquilo que algumas pessoas criticaram aqui, que é transformar o crime de corrupção em crime hediondo, nós também usamos o escalonamento para o crime de alta corrupção. Qual é o objetivo disto? É evitar os sursis ou os indultos.
O relator acrescentou outras medidas que não estavam previstas na proposta original, como a previsão de cumprimento imediato de pena após o julgamento de segundo grau, como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, e criou a figura do denunciante do bem, que já existe na legislação de outros países e pode até receber uma recompensa se denunciar crimes. Onyx Lorenzoni acatou parcialmente algumas propostas polêmicas sugeridas pelo Ministério Público, como limitar a concessão de habeas corpus apenas para casos de prisão ou ameaça de prisão ilegal. De acordo com a proposta, o juiz deve ouvir o Ministério Público se o habeas corpus for interferir nas investigações. Ele não acatou pontos polêmicos, como a possibilidade de prisão preventiva para evitar dissipação de bens desviados ou a fuga do suspeito, e o uso de provas ilícitas obtidas de boa-fé. Essas medidas serão analisadas por uma comissão especial que trata da reforma do Código de Processo Penal. O substitutivo apresentado por Onyx Lorenzoni deve ser votado na semana que vem na comissão especial. Se aprovado, vai para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Alex Manente, do PPS de São Paulo, agradeceu à população de São Bernardo do Campo, que lhe deu a oportunidade de participar do segundo turno das eleições municipais. O parlamentar obteve 41% dos votos.
Independente do resultado, Alex Manente se comprometeu a continuar encaminhando emendas para que o próximo governo tenha possibilidade de implantar obras de infraestrutura importantes para São Bernardo do Campo.
A Confederação Nacional dos Municípios realiza em Brasília o seminário Novos Gestores 2017-2020. Cláudio Cajado, do Democratas, ressalta que promoveu vários encontros com prefeitos baianos e que o seu gabinete sempre estará disponível para atendê-los.
Cláudio Cajado destaca que muitos gestores estão tendo contato com a administração pública pela primeira vez. Para ele, é essencial mostrar aos futuros prefeitos a importância de uma administração responsável e eficiente.
Na opinião de Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, as duras críticas de alguns deputados às ações do do governo de Michel Temer, culpando-o pela recessão, precisam ser revistas. Alguns oradores, segundo ele, podem imaginar que a população não sabe votar.
Mauro Pereira pondera que a população deu sua resposta nas urnas, já que apenas 19% da população votou em partidos que apoiam o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que, em seu entendimento, é o verdadeiro culpado pela crise.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você.
Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.